Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito em uma conversa de família. Chegamos aos versos 6, 7 e 8 do capítulo 2 e o título da nossa meditação é Padrão de Vida para Rapazes. O apóstolo Paulo designou o jovem Tito para ter nada mais do que uma conversa de família com todas as pessoas de basicamente todas as idades na igreja de Creta. Até o momento, como já estudamos, Paulo não segurou nenhum golpe. Suas palavras têm sido tanto condenatórias como encorajadoras. Ao mesmo tempo que faz acusações, Paulo também nos fornece esperança e revigora nossos corações. Ele aumentou nosso nível de responsabilidade, como também nosso nível de entendimento. Ele elevou, distinguiu e louvou os papéis de homens idosos, senhoras idosas e jovens casadas e mães. Agora o Espírito de Deus, através de Paulo, foca as lentes desse microscópio na vida dos rapazes. Como já notamos juntos, rapazes entre 18 e 34 anos têm servido de apoio espiritual, emocional e físico, ficando sufocados. Na verdade, uma das espécies mais ameaçadas de extinção no ministério da Igreja é a dos jovens rapazes que são envolvidos, ativamente responsáveis e em processo de amadurecimento. Mais do que nunca, as distrações da cultura em retrocesso chamam a atenção desse grupo central da família. Um artigo que li registrou estatísticas recentes, afirmando que rapazes solteiros estão cada vez mais retardando para sair da fase da adolescência. Um autor escreveu: "Era uma vez, quando videogames eram para meninos e meninas. Mas esses meninos cresceram e se tornaram homens-crianças que vivem no videogame, transformando uma indústria que era pequena numa fábrica de dinheiro de 12 bilhões de dólares." Homens entre 18 e 34 anos constituem o grupo que joga videogames. Pelo menos metade desse grupo joga, em média, 2 horas e 43 minutos por dia. Assim, eles jogam 13 minutos a mais do que meninos entre 12 e 17 anos, já que estes têm tarefas de casa que precisam fazer. O autor continua analisando essa característica entre o grupo de 18 a 34 anos e lança, na verdade, um desafio na esperança de emendar a situação, especialmente para os que conhecem e seguem a Jesus Cristo. O autor resume dizendo: "Sem ninguém para desafiar esses rapazes a relacionamentos mais profundos, eles nadam pela superfície da vida sem nunca mergulhar profundamente. Jovens rapazes precisam de uma cultura que os ajude a definir aspirações honrosas, porque, como você bem sabe, adultos não emergem do nada, eles são formados." Muito tempo antes de o século XXI chegar com os seus avanços, jogos, licenças, corrupções e retrocessos, o apóstolo Paulo já concordava com o resumo dado por esse autor. Adultos não brotam do nada, eles são formados. Maturidade espiritual não é uma garantia, deve ser modelo na vida das pessoas. E é por isso que Paulo começa sua conversa de família com os jovens em Tito 2, dando uma ordem a Tito. Ele começa no verso 6 dizendo a Tito: "Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos." O verbo exorta-os é o mesmo usado por Paulo lá em Romanos 12, 1, onde escreve: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." É o verbo paracaléu, uma palavra usada no Novo Testamento para pregação, para o ministério do Espírito Santo, lá em João 14, 16, o ministério de Jesus Cristo, 1 João 2, 1. O que Paulo manda Tito fazer é chegar ao lado desses jovens rapazes com seu ensino, suplicando que os jovens vivam o estilo de vida que ele está prestes a descrever. E esse estilo de vida vai completamente contrário a tudo que eles haviam aprendido na ilha de Creta. E esse ministério de exortação também é algo constante. Não é uma conferência ou um seminário de final de semana. O motivo é que Paulo entende que um dos maiores perigos para rapazes crentes, como também para todo crente em geral, não é uma queda repentina que todos notam, mas pequenos tropeços que ninguém nota. O inimigo não tentará necessariamente fazer com que os rapazes neguem a Deus em um dado momento de suas vidas. Ele tentará fazer com que eles se esqueçam de Deus com o passar do tempo. Então, Tito, esse é o seu chamado, de tudo que você tem, e exorte esses rapazes a seguirem um padrão de vida radicalmente diferente, um padrão que Paulo começa a descrever agora. Um padrão, primeiramente, para a forma como devem agir. Note novamente no verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Também poderíamos traduzir, exorta-os para que em todas as áreas da vida sejam criteriosos. A palavra criteriosos foi usada já aqui nesse contexto para descrever os presbíteros como sóbrios, lá no capítulo 1, verso 8, os homens idosos como sensatos em 2:2 e jovens casadas como sensatas em 2:5. Mais à frente, Paulo dará ordem para a igreja inteira viver de forma sensata em 2:12. Um sinônimo para o termo é autocontrolado. Em todas as coisas, exercite o controle, o domínio próprio. Um autor definiu autocontrole ou sensibilidade de uma forma bem profunda. Ele falou: autocontrole é a habilidade de enxergar um objetivo piedoso e escolher esse objetivo, mesmo sendo ele contrário a todos os outros desejos. E isso se torna particularmente desafiador a jovens rapazes, pois eles têm a tendência de ser impulsivos, fervorosos e ambiciosos. Como isso é apropriado, especialmente para rapazes, quando a empresa onde trabalha ou a faculdade onde estuda lhes oferece tentações com uma voz convincente? Aonde vão para trabalhar ou estudar e passam horas longe de casa e da influência e herança familiar? E ainda não carregam também sobre si as responsabilidades de um lar ou uma família que dependem de sua energia? O jovem ainda não tem obrigações que seguram suas emoções. Ele tem tempo e talvez dinheiro para suas próprias necessidades. Ele possui uma caçamba de autoconfiança, mas uma carrocinha de experiência. É de se surpreender que Satanás e o sistema do mundo gastariam muito tempo e energia atrapalhando, escravizando e causando desastres na vida de rapazes? O mundo ao nosso redor diz: você chegou na idade massa, está sozinho, agora está de boa e chegou aonde deveria. Bom, é claro, isso depende de onde você quer chegar. Paulo diz que se você deseja chegar a um lugar piedoso, se deseja que a vida tenha valor, se deseja seguir um padrão de vida que faça contribuições genuínas para o Evangelho, então permita que o autocontrole assuma o controle das suas emoções e desejos na vida. E ouça bem, vamos admitir, autocontrole não é exatamente uma das virtudes mais glamourosas. Mas quando um jovem rapaz de energia, visão e força de vontade é autocontrolado, algo maravilhoso será produzido por aquela vida. Gosto muito da forma como Charles Swindoll parafraseia esse verso aos jovens, dizendo: Tito, ajude os jovens rapazes a aprender como usar os freios na vida. Ajude-os a entender como puxar as rédeas de suas línguas e como controlar seus temperamentos. Ajude-os a saber como deixar suas ambições de lado e purificar suas vidas da avareza. Mostre a eles como dominar seus impulsos sexuais e como seguir suas mentes ao invés de suas glândulas. Ensine-os a serem despenseiros responsáveis do dinheiro ao invés de desperdiçadores e gastões. Mostre a eles as recompensas da liderança altruísta e a vaidade das buscas egoístas. Autocontrole. Esse é o padrão de como você deve agir. Paulo continua e adiciona um desafio pessoal a Tito e através de Tito, que também era um jovem. ele faz mais desafios aos jovens em geral. Note o verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Se você quiser, sublinhe as duas primeiras palavras, pelo menos em sua mente. Se você deseja ser alguma espécie de ajuda aos jovens rapazes ou a qualquer outro crente, precisa primeiramente tornar-se pessoalmente. Não existe cristianismo de poltrona. Torne-se um exemplo. Pratique. Existe uma geração de crentes mais novos observando você. Na verdade, conhecer a Bíblia sem praticar a Bíblia produzirá uma geração que, na realidade, nem desejará conhecer a Bíblia, muito menos viver a Bíblia. Paulo não estava mandando Tito dar as ordens sentado em sua poltrona. Ele estava mandando Tito entrar no jogo e manifestar um padrão de serviço piedoso em cores bem vivas e vibrantes. Tito, é o seguinte, mostre para eles. Não os encoraje somente, não os exorte somente. Demonstre o que a vida realmente é quando você entra para jogar e começa a praticar as boas obras. Boas obras, a propósito, é o tema das cartas de Paulo a Tito e Timóteo, ambos jovens pastores. Nas cartas a Timóteo, mulheres devem se adornar com boas obras, 1 Timóteo 2:10. Viúvas devem ter reputação por causa de suas boas obras, 1 Timóteo 5:10. Os ricos devem ser ricos em boas obras, 1 Timóteo 6:18. Crentes que vivem vidas de confissão diária se tornam úteis ao mestre e preparados para toda boa obra, 2 Timóteo 2:21. Lemos que a Bíblia equipa o crente para toda boa obra, 2 Timóteo 3:17. E aqui na carta a Tito, jovens rapazes são mandados a se envolver com as boas obras, 2:7. A igreja como um todo deve ser zelosa de boas obras, 2:14. Crentes devem estar alertas e preparados para realizar as boas obras, capítulo 3, verso 1. Crentes devem ser espontâneos ao se envolver com boas obras, 3:8. E os crentes devem estar dispostos a aprender como realizar as boas obras, 3:14. Agora, não entenda errado aqui essa ênfase. Paulo não está definindo como você se torna um crente. Ele descreve como você vive, já que é um crente. Na verdade, nessa carta a Tito, Paulo deixará bem claro lá no capítulo 3, versos 5 a 7, que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nossa salvação não é conseguida pelas boas obras. Nenhum de nós poderia realizar boas obras o suficiente para compensar pelo nosso pecado. Se pudéssemos, a crucificação de Jesus Cristo pela culpa do pecado teria sido desnecessária. Paulo não manda Tito exortar rapazes descrentes a que vivam dessa maneira a fim de serem redimidos. Não. O alvo é aqueles que já são redimidos. Eles devem manifestar ao mundo que já são redimidos. Vamos mostrar ao mundo que existe uma outra forma de se viver. E nós não somos o foco. As boas obras são realizadas em prol de outras pessoas. Quer você se envolva em ministérios de boas obras para pessoas necessitadas, ou com ministérios em universidades, seja servindo nas favelas de sua cidade ou em outro país mais pobre, ou levando alívio com comida, remédio, juntamente com o Evangelho, não importa. O Evangelho de Jesus Cristo, acompanhado pelas boas obras, demonstra a graça de Deus aos pecadores. E esse é o padrão de vida que jovens rapazes devem seguir. Paulo continua em seu desafio, provendo agora um padrão para a forma de pensar. Como jovens rapazes devem pensar. Note o final do verso 7. No ensino mostra integridade, reverência. Integridade no ensino significa doutrina não corrompida. Jovens rapazes são mais propensos a serem levados por novidades doutrinárias do que homens idosos, que já chegaram a conclusões após anos de estudo na palavra. O que Paulo está dizendo com efeito aos rapazes é que eles já comecem adquirindo um entendimento mais compreensivo da sã doutrina. Veja bem, Não se trata aqui de responder perguntinhas em testes bíblicos. A ênfase é no desenvolvimento de uma mente segundo Cristo. Como você vê, Paulo sabia que era impossível se viver como crente sem pensar como um crente. Um pensamento cristão é governado pelas verdades da sã doutrina reveladas na Bíblia. E nossa geração, de todas as gerações da história moderna, vem abandonando a instrução doutrinária, a pregação e o ensino das doutrinas bíblicas. Tudo hoje precisa ser mais relevante, mais criativo, engraçado, rápido. Então, nossa geração está agora sofrendo de anorexia espiritual, uma perda de apetite pela substância doutrinária. Isso é nada mais do que uma perda do apetite pela palavra de Deus. Ouça o processo de pensamento do salmista ao escrever: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, 97 a 100. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 28 a 35 e o 16. Simplesmente, você não pode viver dessa forma e jamais pensará dessa forma, ao menos que sua mente e coração estejam saturados com a verdade bíblica. Tito exorte os rapazes para que sejam devotados à sã doutrina. Diga a eles que não podem ter a sabedoria de Deus sem mergulharem na palavra. Por quê? Simplesmente, meu amigo, porque não podemos ser influenciados profundamente por algo que não conhecemos. E deixe-me adicionar ainda, homens, leia não somente a Bíblia, mas também livros que ilustram e dramatizam e esclarecem o ensino bíblico, boas obras devocionais, bons livros que inspiram uma liderança, um pensamento e atitudes segundo Jesus. Sinceramente, talvez seria melhor se encorajássemos os jovens a lerem um livro da Bíblia e estudá-lo profundamente em um ano, ao invés de encorajá-los a tentar ler a Bíblia inteira em um ano. A verdade é que jamais conheceremos bem a sã doutrina se não estudarmos e lermos a Bíblia, se não nos familiarizar bem com os seus ensinos. Recomendo que você compre livros bons, de autores bons. Um autor disse: a mente é como um jardim. Se o jardim não é bem cuidado e cultivado, logo se torna um deserto. A mesma coisa é com a mente do crente. Deixe-a sozinha e rapidamente se tornará uma mente mundana em sua maneira de pensar. A mente, a parte das diretrizes da sã doutrina, pode encorajar justificativas para qualquer coisa, até mesmo dentro da igreja. Como algo que me traz tanta alegria pode ser algo errado? A vontade de Deus é que eu seja feliz, e nada me faz mais feliz do que isso que estou fazendo. Precisamos aceitar todos na igreja, não importa o que fazem. O propósito da igreja é suprir as minhas necessidades. Ah, o meu casamento nunca foi da vontade de Deus mesmo. O problema com os crentes é o seguinte: eles julgam demais. Eu não sou mais pecador do que essas pessoas aqui ao meu redor. Essas são apenas perspectivas e pensamentos não filtrados pela doutrina verdadeira. O problema com a igreja não é que estamos ensinando demais, mas que estamos ensinando pouquíssimo de menos. Se desejamos que rapazes pensem biblicamente e cresçam em Cristo, então eles precisam aprender de Cristo e se familiarizar com as doutrinas de Cristo e entender as ordens de Cristo. Note agora que Paulo adiciona no final do verso 7 a palavra reverência. Nós já nos encontramos com o termo em nosso estudo sobre os homens idosos, que também receberam a ordem de serem respeitáveis. O termo se refere a ter um senso de santidade, dignidade. Ela descreve a disposição de ser visto como alguém que está amadurecendo, alguém digno de respeito. Falamos também que isso não significa que esse indivíduo é um estraga-prazeres, não significa que ele não possa se divertir e dar gargalhadas. Mas veja bem, essa sua atitude determina o que irá considerar engraçado e sobre o que ele dará gargalhadas. A dignidade que Tito deve espelhar para os rapazes e que os rapazes devem espelhar para o mundo é exatamente o equilíbrio de seriedade que lhes concede o direito de ser ouvido. Se você mesmo não leva o cristianismo a sério, o mundo ao seu redor jamais o levará a sério. Então, meu amigo, o que o mundo ouve e vê em você? É isso que Paulo tem em mente ao introduzir a terceira dimensão desse padrão de vida piedoso. Paulo não somente fornece aos rapazes um padrão em como devem agir e em como devem pensar, mas em terceiro também fornece um padrão em como devem falar. Paulo adiciona no verso 8, linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia é aquele mesmo termo que significa limpo, saudável. Você é conhecido por causa de suas palavras limpas. Paulo emprega o mesmo termo traduzido aqui como linguagem lá em Efésios 4, onde se refere às conversas diárias. Aqui nesse contexto também pode falar do uso normal em conversas. Esse é o uso rotineiro da linguagem em nosso dia a dia. Essa é uma clara referência ao vocabulário do rapaz. Como você vê, o padrão para um rapaz piedoso não está somente ligado a como ele age ou pensa, mas a como usa a linguagem em seus mínimos detalhes no dia a dia. E os homens idosos, que tipo de exemplo dão aos rapazes? Será que oramos como o salmista orou no Salmo 141, verso 3? Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O mundo diz o que o salmista escreveu no Salmo 12, 4, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Ou seja, quem você pensa que é para me dizer como eu devo falar? Posso falar do jeito que eu quiser. Além disso, não conhece a nossa Constituição que fala sobre liberdade de expressão? O crente maduro entende que nossa liberdade de expressão não constitui uma licença. Não somos livres para dizer coisas que tirarão a credibilidade do Evangelho e ferirão a reputação de Cristo e sua Igreja. E esse é o motivo direto para se ter um discurso limpo, note o verso 8, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Você notou o pronome pessoal no final do verso 8? Pensamos que Paulo fosse escrever para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Mas não é isso que ele diz. Você desenvolve uma reputação piedosa e adivinha o quê? A Igreja acaba tendo também a reputação de piedosa. O estilo de vida que você tem no mundo determinará o que o mundo concluirá a respeito da Igreja. Nossa reputação como um corpo de crentes está totalmente ligada à nossa reputação individual como crente no mundo. Se você não age como crente, não pensa como crente, não fala como crente, não deve nem dizer às pessoas para qual igreja você vai. Da outra sorte, estaria apenas difamando sua Igreja. Por favor, tenha misericórdia da sua Igreja e mantenha isso em sigilo. E aqui está o desafio animador. O método de Deus tem sempre sido o de pegar uma pessoa pura e colocá-la em uma cultura corrompida. Daí ela, por meio de sua conversação diária pura, de seu pensamento governado pela Bíblia, pela maneira como age de forma sensata e reverente, por meio de tudo isso, essa pessoa pura, numa cultura corrompida, poderá demonstrar o que significa seguir o Deus vivo e verdadeiro e ser um discípulo de Jesus Cristo. E você vive num alerta constante. Paulo deseja que esses rapazes entendam que a reputação da Igreja toda está em jogo, mas principalmente em última instância. O que está em jogo é o nome, a reputação, a glória, a honra do Redentor Cristo Jesus. Gosto da forma como o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No final, nós mostramos ao mundo, por meio de nossa maneira de falar e pensar e agir, que existe, na verdade, algo para o qual devemos viver, algo muito melhor. Um tempo atrás, eu conheci um ex-jogador. Conversamos um pouco e ele me disse que o momento mais glorioso de sua carreira foi quando ele, juntamente com seu time, conquistou o Campeonato Nacional, chegando ao topo da fama e do esporte no país. Mas ele me disse, quando estava no meu quarto no hotel, depois daquela noite de euforia e festa, quando estava sozinho no meu quarto, fiquei deprimido por causa do vazio que sentia. Em seguida, ele olhou bem nos meus olhos e falou, foi lá naquele quarto de hotel e naquele momento que percebi que deve existir algo maior e mais importante nesta vida do que um simples jogo. Com um grande sorriso no rosto, ele me disse, aquele momento de glória no esporte não se compara à alegria de ver homens e mulheres vindo à fé em Cristo. Não existe nada melhor do que isso. É exatamente isso que Paulo está dizendo a jovens rapazes. Enquanto vocês vivem suas vidas e buscam realizar os seus sonhos, não se esqueçam de que não existe nada mais importante do que a credibilidade do seu testemunho. Não existe nada mais importante do que a pregação do Evangelho. Não existe nada mais crucial do que a reputação da igreja. E não existe nada mais glorioso do que trazer atenção, honra e louvor ao nosso Redentor, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.